Alguma dúvida? Se Deus quiser, semana que vem nós vamos. Ah, terceiro.
Cada coisa.
Cada coisa, mas se Deus quiser, semana que vem vamos dar uma apressada. Mas se Deus quiser, vamos dar
pra...
Não, vamos terminar todos eles, não tem.
Eles ficaram em duas tábuas diferentes, né?
5 e 5.
É, mas então.
Esses 5 ainda estamos nos mesmos 5.
Eu sou Deus.
Está em cima do não tem a idolatria, não. E em cima do. É, tá tudo. A sequência é descendo uma tábua 5 e depois vai para o outro lado.
Estão
totalmente relacionados.
Totalmente relacionados.
De uma pedra com a outra.
Como?
De uma pedra com a outra está relacionado e tem uma sequência lógica também de cada uma das duas.
Como que é isso?
É. Vou te falar bem resumidamente, tá?
Isso aí é 10 aulas.
Primeiro, acreditar em Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não mate ele.
Por isso
está correlacionado. Segundo, não tenha outros deuses. Em outras palavras, não traia Deus. Não traia casando com uma mulher casada. Terceiro lugar, não jure em falso. Não roube. A pessoa que rouba vai acabar jurando em falso. Quarto, Shabbat. Shabbat é uma forma de testemunhar que Deus criou o mundo. Não façam falso testemunho. Quinto, honre os pais. Não cobice.
Ninguém cobiça os pais do outro. Nem a mãe dele.
Tem uma coisa bem mais profunda, mas deixa. Se Deus quiser, numa.
Esse aí merecia algumas aulas, né?
Então eu vou explicar.
Assim como a gente não cobiça os pais.
É o seguinte. Não cobiçar. O que quer dizer não cobiçar?
É não desejar.
É. Agora eu te pergunto uma coisa. Uma pessoa deseja a esposa do outro igual e deseja o escravo e o boi do outro? É o mesmo verbo que deveria se usar? Não é. Não. É bem diferente.
A cobiça está relacionada com a inveja.
Muito bem. Quer dizer que lotahmod significa que a pessoa não está contente de ser como ela é e ela quer ser como a outra. Ela quer possuir as coisas que o outro tem. Portanto, é uma falta de gratidão com os pais que te criaram.
Quando você olha no outro, nada está bom.
Sim. Com os
pais
que
acharam,
providenciou.
Exatamente.
Porque você está insatisfeito com
o que você tem. Está insatisfeito com o que você tem e o que você é. Então você está insatisfeito com os seus pais.
Na verdade, os seus pais são o primeiro canal mais próximo de você quando vai
para cima.
E? É, porque está escrito isso na regra.
Você tem que honrar os pais.
Você tem que. De Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando você ele faz honra dos pais,
você aprende a honrar Deus.
A gratidão a seus pais.
É verdade.
Eles se criaram, então por conta do
Como?
Na verdade, é um canal.
Sim.
Com níveis.
Sim.
O mais próximo de você aqui
são teus pais. Exatamente, eles que te criaram, eles que deram a vida.
Não respeita eles, você fecha, não tem como.
Não vai respeitar ninguém anterior.
Não tem como ir pra cima.
Tá certo. Eles são o canal de ligação das gerações anteriores com você. Tá certo.
Da manhã.
Sim. Tá certo.
Deus, eu vou te falar os primeiros pais. Depois os patriarcas, mais
tá a maior
provação que tem no dia a dia.
O
quê? Honrar teus pais. Eu, infelizmente, não tenho mais meus, mas acho que nem você encontrou uma pessoa e falou assim,
mas você tem que continuar honrando.
Ah,
isso nunca termina.
Nunca termina, claro. hoje, que nem você
me deu para
assustada
que eu ainda. Eu, agora, não, eu vou falar de verdade. Quando uma diz eu cumpro, não, eu intento.
Exatamente. A gente
intenta.
Porque aquele.
Lógico.
Agora, no sentido estricto de lo que se fala,
sim. Ainda falta bastante para chegar lá.
E aí, quem chegaria perto? Mas não é?
Não, se você termina, você já
entra
aí. Exatamente.
O Rabino Davi uma vez disse que você é obrigada a respeitar, não amar.
O quê?
Os pais. Mas é difícil uma pessoa que ama não respeitar.
Sim.
Todo mundo que ama, respeita.
A princípio. Mas não obrigatoriamente não se respeita, ama.
E não amar como se diz hoje em dia. Porque ninguém está cheio de gente. Eu te amo e não respeito.
Respeita a própria palavra, fala em volta.
Não, a pessoa fala.
Não, que.
Os casais falam que se amam, mas na verdade não se amam coisa nenhuma.
Não
tem respeito nenhum.
Ah, sim.
Não tem nada a ver uma coisa com a gente.
Você dá autoridade.
Sim, sim, sim. Sim. Você está respondendo por quê? Isso você está respondendo por quê? Que honrar os pais está na tábua que está falando o tempo todo de Deus.
Quando você não respeita,
são cinco e cinco, certo? É o quinto. Cinco estão falando, quatro estão falando só de Deus. Shabbat também é só para Shem. O quinto fala de honrar os pais. O sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo é tudo entre pessoas. Por que que o honrar os pais está do lado de honrar Deus? Por causa do que você falou. Se a pessoa não vai honrar os pais, não vai chegar a honrar Deus.
A minha verdade é a seguinte: você vai nascer. A Shem sopra e fala assim: vai nascer aqui. Eu escolhi esses pais, essa família, isso é.
Exatamente.
Se você nega isso, você nega toda a escolha de Shem.
Sim, por isso que tem a ver com não cobiçar. Se o sujeito não está feliz com as coisas que ele tem, ele quer ter tudo do outro, ele também não está feliz com os pais que ele tem. Então ele está renegando também o que Deus fez de bondade com ele, etc, etc. Mas honrar os pais, aí que está, honrar os pais é indiferente do que os pais fazem. A Torá fala, o sujeito que é bastardo, ele não tem culpa de ter nascido de uma relação ilícita. É culpa total do pai dele e da mãe dele. E, no entanto, ele precisa honrar os pais do mesmo jeito.
Mas ele nem é aceito.
Então, justamente. Isso que eu estou falando. O sujeito está com a ficha dele suja para o resto da vida. Ele não fez nada. E, no entanto, ele tem que respeitar os pais. Porque não tem nada a ver. Respeita os pais, não respeita os pais e ponto. Na verdade, daí você vê a mesma coisa com Deus. Ah, mas Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Interessa, continua tendo que ter o mesmo respeito.
Porque minha vida, isso é o da envidia, porque minha vida é diferente de aquele cara. Então eu estou julgando a Deus sempre que faço um negócio dessa, eu estou julgando a Deus. Não posso julgar a meu pai, porque não posso julgar a Deus.
É difícil.
Caso de nós vivermos no mundo da verdade, não é um mundo da verdade. A gente sabe que a nossa natureza permite que erremos, que mentimos, que vamos começar. Como isso seria um manual de instruções? Pode
ser para
orientar. É. Você está vivendo de uma forma mais próxima dele. Mas ele sabe que é um pouco, muito difícil para nós renegarmos a nossa natureza. Que não é
dominar o nosso
do mundo verdade.
Certo.
Por isso que cada vez que você consegue,
você tem uma recompensa.
Cada vez que você faz, não é só isso. Cada vez ele não reúne com a malha de lei, ele só tem uma coisa que o Ravenda fala.
Como é que é?
Cada vez que você consegue subjugar o teu mal instinto, você faz alguma coisa que Deus te mandou você fazer, mesmo com toda a dificuldade. Então, nesse momento, Deus prova perante os anjos, perante todo o que existe lá no céu, que existem exércitos inteiros, ele prova que valeu a pena criar o mundo. Cada vez que você cumpre uma missão. Porque os anjos falaram, para que você vai criar um homem que vai
falhar, vai errar?
Para quê? Para que Deus precisava disso? Então, cada vez que você se mostra, eu sou um ser humano, não sou um objeto, eu não sou só animal. Cada vez que você sim prova isso, Deus também reúne todos os seres celestes e fala, olha, valeu a pena criar o mundo por causa dessa pessoa que acabou de fazer isso.
E todos nós fazemos o mal e o bem o tempo todo. O tempo todo, não tem como você não fazer. Não tem como você ser perfeito.
O tempo todo você está
fazendo melhor.
Você tem que almejar.
Almejar, isso que eu
quis. É muito fácil fazer. As pessoas falam, ah, não, eu vou fazer por você.
Você tem que estar todo dia, você está evoluindo. Todo dia.
Os seus erros têm que ser sem querer. Não porque você fez de proposta.
Eu era uma pessoa completamente feia.
Era? Mas por causa da história da sua mãe?
Não, por opção. Porque de jovem eu fui, até alguns anos atrás, eu tinha uma coisa de 15 anos, né? Pra mim, eu me sinto muito feliz e saio comigo. Mas eu não fui feliz. É uma fé que vai indo. E muita coisa eu devo ao meu professor, é ele também. Né?
Principalmente ele.
Então, isso é um testemunho. Então, a gente vai. E como eu, não é só eu, existem milhões de pessoas. A pessoa pode acreditar, acho que em Deus, desde
quando?
Deus.
Quando que você teve esse.
Foi essa. Eu vim de uma casa judaica, que super tradicional, mãe que passou tempo de concentração.
Não, mas quando você descobriu a fé?
Ou se falar, foi com o passar dos anos, e cada vez mais. Eu te digo que ainda estou muito longe. Gente.
Você uma vez comentou que você foi atropelada também, né?
Ah, também. Esse negócio mexeu, eu tive um sonho assim com meu pai, você pode entender isso, uma coisa assim. As coisas que falam assim, vai me envolvendo muito. Mas eu era uma pessoa muito crente. E cada dia, cada momento eu tenho mais prova. Eu comecei a me dar uma coisa que eu não rezava, eu rezo todo dia, ela é inteirinha. Para mim já é uma grande coisa.
E você teve
outros que rezam o dia inteiro, para mim já é alguma, né, alguma evolução do que eu era. E eu rezo com a maior fé do mundo, com a maior força. Eu não sou assim que eu tenho mais força do que ele. E ele reza muito mais do que eu. Então você vê que fé é uma coisa.
Eu
rezo,
rezo, nada, rezo.
Tem muitas bênçãos, graças a Deus.
Olha, para mim, foram dois pontos muito difíceis. Então, é o Shabbat. Eu sou uma ilha na minha casa, só eu compro o Shabbat na minha casa. Meu marido não compra, minha filha.
Não desista.
Não. Não, mas isso eu li em algum lugar. Mais do que cumprir uma mitzvah, porque. Ah, estava no Ayom Yom, acho. Que acontece a decadência, quando você começa a automatizar, fazer sem sentir, sem devoção, sem se dedicar, qualquer que seja o mistério que você esteja cumprindo. Que o grande peso no cumprimento é o esforço em cumprir essa mitzvah. Então,
Eu quis falar com tudo isso, é que o tempo todo a gente comia. Tempo, a fé não é estática. Não, mas é o jeito que eu vejo, é o jeito que eu me vejo. A fé não é estática. Tem dias que você está assim.
Não pode ser estática.
É, não pode ser estática. Então você olha para
trás. Nossos sábios falam que você está subindo uma subida.
Tem que sempre subir.
Você não pode parar. Se você para, você quer para trás.
É, tem que dar a volta, isso.
Você tem que sempre seguir em frente.
Mas ainda tem uma questão. Ainda não pode ser só através do intelecto, né?
Não, é da ação.
Intelecto,
que a gente
ação
vive no mundo
e emoção.
É,
tudo junto.
Mas agora que eu estou começando a entender essa parte da
ação.
Porque é muito fácil entender a parte espiritual. Mas eu não conseguia entender que a prática era tão importante. Só agora ela está se significando na forma espiritual. Isso é que. Ou seja, é tornar o teu corpo santo, as suas atitudes santas, o que você tem a chama
o tempo todo.
Tudo, né?
Exatamente, é no rim.
Em tudo. Então é
por isso o primeiro mandamento já
abrange tudo.
Sim, sim. O primeiro é tudo. Todos os 613 estão incluídos no primeiro, certeza.
Todos os 612.
É, 612. Ele também está incluído nele.
Todos os 612 estão incluídos
nele.
E sente tudo aquilo que vem de dentro para fora. Ele está falando, eu vim de uma casa de Deus. Meus pais eram assim maravilhosos. Na época que eles queriam passar as coisas para mim, eu não estava preparada, não soube aprender, não soube absorver. A única coisa que eu falei, você vê como é que é as coisas. Shabbat eu fazia a vida toda, mas era por tradição e respeito. Eu ia na sinagoga por respeito aos meus pais, não por mim. Eu não comia pão, trigo, essas coisas na minha casa de tradição, porque na casa dos meus pais eu nunca comi, eu não tinha coragem quando eu casei. Comer. O Reinaldo comia e minhas filhas comiam. O Reinaldo não fazia nada. E depois ele começou. Você vê como é que é. Vocês contam um negócio assim de família, transformação de família. Hoje em dia, na minha casa, ninguém não tem família. Esse ano, eu separei uma porcelana separada.
É muito bom.
É, sabe? Assim,
é muito legal.
Vai de pouquinho fazendo. Então, eu vim de uma casa que minha mãe era cachê, minha mãe fazia tudo. E eu não conseguia absorver isso dela.
Olha, a contagem do homem também é legal, viu? Eu não sabia que era tão importante. Eu teria feito a vida inteira. Muito bom. E diz que na semana que vem, nós estamos antes de achar sem nenhum anjo, né? É verdade isso?
Tem nenhum anjo?
Tem nenhum anjo?
O que você quer dizer com isso, exatamente?
Que sempre existe entre nós e a Shema?
Não. Isso nunca. Como assim existe um anjo?
Entre nós e Deus é direto.
Isso é idolatria.
O que pode ser que você ouviu é que o Satã não incomoda.
Ah, é isso. É o anjo. Então não é qualquer anjo.
Então não é um anjo entre nós.
É, eu não tenho
muita graça. Não, em Shavuot tem livros que consta que o Satã não incomoda.
Desculpa. A má inclinação.
Não, a má...
Ele não está em serviço.
Está de férias.
É como se fosse o Yassarará.
O Yassarará. Como você é para ele?
É o Yassarará externo. Porque tem o seu, né?
Não
é isso?
Mas os dois estão conectados.
Eu não tive coragem de pensar nisso. Eu pensei, mas não tive nem coragem de imaginar uma coisa dessa.
Está escrito onde que é? Agumará se fala. Acho que Agumará, o Midrash fala que Yetzirah, Satã e Anjo da Morte é uma coisa só.
Que horror. E o externo e interno é uma coisa só.
Que horror. Eu pensei, mas tive coragem de imaginar. Eu falei, não, mas deve ser. Não deve ser.